da 2ª Vara de São Miguel dos Campos. Relatores, embargadora Ana Helena Finchinojosa. Recorrente, Nelson Ferreira dos Santos. E recorrido, consórcio BR-101-AL. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado por João Paulo Ribeiro Becerlins Barros, advogado do recorrente e reclamante. 9 da ordem, recurso ordinário 437, dígito 17.
Eita, deixa eu ver aqui, está cumprido. Então, pelo exposto, eu conheço e nego provimento ao recurso ordinário e custas processuais conforme a sentença de mérito.
Há divergências, né, doutor Laerte?
Os honorários, né?
Em relação à questão dos honorários, né? Para excluir o pagamento de honorários sucumbenciais. Isso. Doutor, quem está com o advogado para a extração oral, doutor?
Doutor João Paulo, pelo recorrente reclamante.
Doutor João Paulo, há divergência, doutor Laerte, doutora Anne, no sentido de excluir a condenação de honorários sucumbenciais contra o voto da senhora relatora. Vossa Excelência quer a extração oral?
Quero, eu tenho interesse, Sérgio.
Vou pedir a passo a palavra.
Mais uma vez, renovo as saudações anteriores. Bem, Excelência, trata-se de recurso ordinário que visa a modificação da sentença de piso que julgou improcedente a reclamação trabalhista. Bem, Excelência, o primeiro tópico do nosso recurso é quanto da exclusão da condenação do recorrente em honorários sucumbenciais. Bem, eu gostaria de salientar que foi deferido os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. Então, Excelências, em virtude do incidente de arguição de inconstitucionalidade número 206, dígito 34, 2018, deste regional, que declarou inconstitucionalidade do artigo 791-A, parágrafo 4 da CLT, e por ser o recorrente de... Entende,
Paulo.
Em honorários sucumbenciais. Estão me ouvindo, Excelência?
Deu uma cortada agora, doutor, mas conclua, por favor.
Ah, certo. Então, eu entendo o recorrente que deve ser excluída a sua condenação em honorários sucumbenciais em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. Bem, Excelência, o nosso segundo tópico é da exclusão da condenação do recorrente em honorários sucumbenciais. De igual forma, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme declarado na sentença de piso, entendo o recorrente que deve ser excluída a condenação em honorários periciais. Vez que, Excelências, a sentença de piso determinou que os honorários periciais sejam pagos pela União, mas ela diz o trecho que, pelo fato que o reclamante não tem créditos a receber aqui. Então, Excelência, sendo reformada a sentença deferindo o adicional de salubridade, entende o recorrente que deve ser excluída a condenação em honorários periciais. Bem, Excelências, adentrando no mérito do recurso, e nós temos apenas um pedido que concerne ao adicional de insalubridade, entende o recorrente que a sentença de piso merece reforma, vez que a referida sentença não analisou com a devida vênia, a impugnação ao laudo de insalubridade e a impugnação aos esclarecimentos da senhora perita ao laudo técnico pericial. Bem, Excelências, eu gostaria de salientar, como já dito pelo recorrente, na petição inicial e na ata de instrução, o recorrente exercia a função de motorista de ambulância, tendo como atribuições transportar doentes para os hospitais, UPA, etc., na ambulância, tendo contato com os doentes na ambulância e adentrando nos referidos hospitais, serviços de saúde, etc., com a maca, sem nenhuma proteção. Fazia também a limpeza da ambulância, etc. Portanto, o reclamante entende que estava exposto a agentes biológicos nocivos e prejudiciais à saúde, havendo risco de contágio com agentes biológicos, com a possibilidade de contrair doenças. Vale salientar, Excelências, que o reclamante apresentou na audiência de instrução testemunha, e em seu depoimento declarou que trabalhou na reclamada de 22 de janeiro de 2018 a 19 de 6 de 2019, na função de motorista de ambulância, assim como reclamante, e que exerceu a mesma função. E entre os empregados e terceirizados, haviam na obra cerca de 800 a 1.000 trabalhadores. Bem, excelências, a reclamada é o consórcio BR-101, no qual ele está fazendo a obra de duplicação da BR-101. E o reclamante laborou no trecho que corta a cidade de São Miguel dos Campos. E como já dito pela testemunha apresentada pelo recorrente, haviam de 800 a 1.000 trabalhadores. Continuando o depoimento da testemunha, que no dia a dia fazia o transporte desses empregados ou trabalhadores do local da obra até o hospital, que, em média, cada um transportava de 2 a 3 trabalhadores do local do trabalho até o hospital, que era comum, quando chegavam ao hospital, ajudar a retirar o paciente da ambulância, colocar o paciente na maca e empurrá-lo até o local de atendimento, que levavam os pacientes, primeiro, até a UPA de São Miguel, depois, à Santa Casa de São Miguel. Mas acontecia de transportar trabalhadores que tinham quebrado perna, cortado dedo, além de outros trabalhadores que sofriam algum mal-estar, que sempre trabalhavam na ambulância com um técnico de enfermagem. E após o transporte do paciente, quem fazia a limpeza da ambulância era o motorista, lavando com água, sabão e outros materiais, desinfetantes, inclusive sabão. Que, para trabalhar na ambulância, fez curso de emergência e primeiros socorros, que no curso não era orientado como deveria entrar no hospital, e que haviam duas ambulâncias na reclamada, e que as ambulâncias atendiam o canteiro central e os demais trechos da obra. Bem, excelências, entende o recorrente que o depoimento da sua testemunha acima só confirma que o reclamante, no seu dia a dia de trabalho, estava exposto a agentes biológicos, ante a exposição de forma habitual a condições insalubres, sendo devido, no entender do recorrente, o adicional de insalubridade em função de sua função de motorista de ambulância e das atividades exercidas no seu dia a dia. Bem, excelências, entende o recorrente que o laudo pericial e os esclarecimentos ao laudo pericial da senhora perita são carecedores de reforma, ante as contradições existentes, vês que a senhora perita não respondeu e não esclareceu as perguntas dos quesitos apresentados pelo reclamante. Não vejamos. Bem, excelências, eu vou pedir Vênia para descrever os quesitos que foram formulados. A primeira pergunta do quesito do reclamante foi se o reclamante, transportando doentes para os hospitais, UPAs, etc., na ambulância, e tendo contato com os doentes na ambulância e adentrando os hospitais, com a maca, tinha o risco de contrair doenças, bactérias e vírus ou doenças contagiosas. A perita, ao responder a primeira pergunta do reclamante seu laudo pericial, disse que sim, o risco existe, porém não insalubre, como ela descreveu e respondeu a primeira pergunta. Entendeu o recorrente ser contraditória a sua resposta e impugnou o laudo pericial e requereu que a perita respondesse e esclarecesse a primeira pergunta do quesito. Nos seus esclarecimentos, a perita respondeu o seguinte: não existe controvérsia nas atividades de motorista de ambulância, onde o autor conduzia a ambulância e ajudava a colocar o paciente na mesma e ajudava a retirar, podendo também levar dentro do hospital, porém era de forma habitual e intermitente, não caracterizando o adicional de salubridade. Bem, excelências, ao esclarecer a resposta da primeira pergunta do quesito do reclamante, a perita foi bastante clara, que disse que havia o risco, sim, de contágio de doenças e que a exposição era de forma habitual. Eu gostaria de chamar a Vossa Excelência a atenção para o laudo pericial na sua página 10, que a perita, a senhora perita, ela descreve o que é adicional de salubridade e de que forma ele deve ser deferido. Eu vou pedir Vênia só para citar esse trecho bastante rápido, que é bastante importante. Ela diz o seguinte, na página 10 do seu laudo pericial: adicional de salubridade é uma vantagem pecuniária de caráter transitório, concedida como uma forma de compensação ao servidor que trabalhe permanentemente ou habitualmente com operações ou locais considerados insalubres, expondo a saúde e risco. Bem, excelências, ela já está dizendo que quem trabalha habitualmente com operações ou locais considerados insalubres é sim devido ao adicional de salubridade. Foi exatamente o que ela disse na resposta ao primeiro quesito do reclamante, que o reclamante estava exposto de forma habitual a agentes insalubres. Então, entenda, excelências, que o laudo pericial é totalmente contraditório. Vê que ela disse que o reclamante estava exposto de forma habitual, mas na conclusão disse que as atividades eram salubres. Então, entenda, excelência, que deve ser reformado o laudo pericial para que seja deferido o adicional de salubridade em razão da exposição que o reclamante tinha no seu dia a dia de trabalho. Bem, excelência, a segunda pergunta foi se o reclamante estava exposto a agentes biológicos nocivos e prejudiciais à saúde, havendo risco de contágio com agentes biológicos. A senhora perita respondeu que sim, porém, não é apenas o fato da exposição, mas para este tipo de agente deve verificar o tempo de exposição. Bem, excelências, ela já disse, ao responder a primeira pergunta, que a exposição era de forma habitual, e conforme a própria declaração de adicional de salubridade, quando ela é devida, ela diz que, se for de forma habitual, deve sim deferido o adicional de salubridade. Ante essa, mais uma contradição, o reclamante impugnou o laudo, mais uma vez, para que ele esclarecesse, e a resposta da senhora perito, seu esclarecimento, foi que citou
doutor,
apenas... Boa.
Doutor João Paulo, já vou lhe dar apenas um minuto para o senhor encerrar a sua explicação.
É, obrigado, excelência. Ela apenas citou a NR15 e anexo 14, não esclareceu, excelências. Então, entende que com o próprio dito pela perita, que o reclamante estava exposto de forma habitual, já caracteriza o direito dele perceber o adicional de salubridade. Bem, excelências, para provar o alegado, para concluir a minha sustentação, o reclamante juntou contra-cheque de dois funcionários que exerciam a função de motorista de ambulância, e que nesses contra-cheques constam o pagamento de adicional de insalubridade. Então, entende, excelências, que só isso prova o alegado na petição inicial, que o reclamante, sim, exercendo a função de motorista de ambulância, estava exposto a agentes insalubres, sendo-lhe devido o adicional de salubridade. Bem, excelências, entende que com o conjunto probatório e as contradições existentes no laudo pericial, e de acordo com o artigo 479 do novo Código de Processo Civil, o recorrente requer que este tribunal desconsidere as conclusões do laudo pericial para que seja deferido o adicional de salubridade ao reclamante. E não entendendo assim este tribunal, que, de acordo com o artigo 480 do CPC, que seja determinado a realização de uma nova perícia para a elaboração do novo pericial, caso vossa excelência não entenda que a matéria esteja suficientemente esclarecida. Essas são as razões do recorrente pugnando pela reforma da sentença de piso. Muito obrigado, doutor João.
Eu entendo que, em relação ao adicional de salubridade, razão não assiste ao recorrente. O laudo pericial concluiu que, após as inspeções nos locais, a observação de recebimento de EPI e utilização dos mesmos, periodicidade na substituição desses EPIs, treinamentos, etc., que não existe controvérsia das atividades do autor de conduzir ambulância com o objetivo de realizar a logística dos funcionários acidentados. Isso eu estou textualmente o que ela fala na perícia. Ou que passassem mal, independente das enfermidades. Porém, não era de forma permanente essa condução. Conclui-se, então, que do ponto de vista de higiene ocupacional e segurança do trabalho, e com embasamento técnico-legal, que as atividades do autor são salubres em todo o período que laborou como motorista de ambulância. Então, nessa conclusão, noto que, ao contrário do que pretende o autor, a perita explicou, sim, que a configuração do ambiente insalubre não depende apenas e tão somente a exposição a esses agentes insalubres, mas também ao tempo dessa expedição, esclarecendo satisfatoriamente nos autos que a exposição a que era submetido dava-se de forma intermitente, não se justificando a concessão do adicional postulado. E ela tem trechos na perícia que ela exatamente dá essas explicações todas. Então, ficou comprovado também que a recorrida forneceu ao trabalhador os EPIs adequados, como se nota dos documentos do ID-101-480 e da própria prova pericial produzida. Não se mostra cabível a equiparação do obreiro com os motoristas de ambulância que prestam serviço público. Isso porque, diferentemente do que se dava na empresa, em que os atendimentos eram esporádicos, direcionados tão somente aos casos dos trabalhadores que ali prestavam seus serviços e a eventual mal-estar que acometesse a eles, um motorista de ambulância vinculado ao serviço público é constantemente solicitado, tendo esse, sim, um contato permanente com pacientes que apresentam os mais variados tipos de enfermidade. Por isso, os contra-cheques seguintes que demonstram o pagamento do adicional de insalubridade a motoristas de ambulância vinculados aos municípios de Boca da Mata e Porto Calvo não se prestam à comprovação da tese alegada pelo recorrente, como bem disse a perita judicial. Então, por isso tudo, eu acolho a prova pericial, tal como fez o juiz de primeiro grau, e considero indevido o adicional de insalubridade postulado. Quanto aos honorários de sucumbência, eu entendo que a legislação em vigor é constitucional, pedindo as devidas vendas ao que foi decidido no Tribunal Pleno desse egrégio TRT, mesmo porque existe uma ADIM para ser votada pela constitucionalidade ou não junto ao Supremo, e sendo esse o entendimento também atualmente da maioria das turmas do TST. Então, portanto, eu conheço e nego provimento a recurso ordinário, obreiro e custas processuais, conforme a sentença de mérito. É como voto, senhor presidente.
Doutora, só uma questão de fato, se me permite, rapidamente.
Doutor, olhe, não vai alterar o meu voto, porque eu realmente verifiquei profundamente o que a perícia falou e verifiquei as suas provas testemunhais e o que está constando nos autos, se o senhor quiser dizer, mas, sinceramente, o que o senhor diga não vai alterar meu voto.
Certo, doutora, não é só uma questão de fato, rapidamente.
Rapidamente.
Que é necessário a exposição de forma permanente, mas, assim, só de fato explicativo, no laudo pericial, a senhora perita disse que é devido para disposição permanente e habitualidade, ou habitualidade. E ela diz, na resposta do primeiro pedido do reclamante, que ele estava exposto com habitualidade. E mais embaixo, no próprio laudo pericial, ela diz que habitualidade é tempo de jornada superior à metade da jornada de trabalho. Então, a gente entende, com a devida vênia...
Está esclarecido aí o fato.
Então, é isso que eu estou dizendo. Doutor João, eu realmente não vou alterar meu voto. Eu li para fazer o voto, evidentemente, tudo que consta dos autos, e realmente vou acatar o que a senhora perita informa. Tá certo?
Sim, doutora. Respeito vossa pergunta.
Tá bom, pronto. Doutora Anne, doutora Eliane, por favor.
Bom, eu estou acompanhando a senhora relatora, mas estou divergindo na questão da justiça gratuita, porque eu entendo que eu vou manter o juiz de primeiro grau concedeu ao reclamante o benefício da justiça gratuita e eu vou manter. Eu dou provimento ao apelo do trabalhador em relação a esse pedido.
Doutor Laerto?
Eu estou divergindo da doutora Data Venda apenas no tocante aos honorários sucumbenciais. Mas eu quero só esclarecer que o doutor João está se apegando muito à resposta da perita, à impugnação do primeiro quesito, mais precisamente nas folhas 423 dos autos, IDC973452. Mas o que nós vemos aqui, doutor João, é um erro material que é passível, todos nós estamos passíveis desse erro. Quando ela diz quando ela diz aqui, resposta à impugnação, porém era de forma habitual, ela quis dizer, porém não era de forma habitual, tanto é que ela disse, e intermitente. Intermitente por quê? Tem que ser programado. E ela diz que essa ambulância existia lá para atender apenas 13 funcionários, caso ocorresse um acidente, uma emergência, mas era protocolar, raramente era utilizado. Então, houve um erro material aqui. Ao invés de forma habitual, não era de forma habitual.
Tá.
Bom.
Então, no sentido de, com a relatora, no sentido de negar provimento, mas vencida a senhora relatora quanto a questões honorárias sucumbenciais, que por maioria foi dado pelo imparcial para excluir os honorários sucumbenciais no qual o reclamante foi condenado. Então, para excluir apenas honorários sucumbenciais nesse sentido. Voto com a senhora relatora, considerando que o mérito do recurso, propriamente dito, foi unânime com a relatora.
Que excelência, muito obrigado, um bom dia e bom trabalho a todos.
Bom dia.
Eu também.
Bom trabalho,
Tênis. Vamos ao 5 da ordem. 5 da ordem é o recurso ordinário 200.